Revista do Meio-Dia.
Olá, uma boa tarde a você que nos acompanha. Está começando a edição de número 841 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Apresentação de Eliette Vanzo, Patrícia Zanin e Valéria Giani, colaboração das estagiárias Raquel Cacitas e Heloísa Gonçalves. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Hoje é sexta-feira, 4 de agosto de 2023. Em Londrina, dia de céu claro e sem possibilidade de chuva, a temperatura mínima durante a manhã foi de 12 graus, podendo chegar a 27. Confira os nossos destaques. Plano de Desenvolvimento Institucional da UEL recebe contribuições da comunidade a partir de hoje. O objetivo é apontar diretrizes estratégicas e orientar processo de gestão da universidade a curto e longo prazo. O UEL-FM recebe visita de alunos do Colégio Estadual Sagrada Família, localizado no Jardim do Sol, em Londrina. Confira a reportagem. Com capacidade para 15 mil pessoas, o Ginásio de Esportes Darcy Cortes foi inaugurado em outubro de 1972, na época, com dimensões impressionantes. Na coluna O Museu na Rádio UEL, você vai conhecer um pouco mais sobre a história do Ginásio Moringão. A apresentação do historiador Gabriel Arantes. Último episódio da série Preta Voz vai ao ar amanhã. Janaína Ávila conversa com Mauro Baracho, criador de cursos e oficinas sobre letramento racial. Ele defende a educação como arma para a luta antirracista. 21 anos do programa Sons do Minuano na UEL-FM. Ao vivo, o produtor Elisandro Pelim, que vai contar algumas histórias dessa história. Elisandro é um dos promotores, junto com a rádio, do show de Cleiton e Cledir, dia 16, no Teatro Marista. E vamos sortear dois convites. E sorteio também de ingressos para o Somos Festival amanhã no Parque Ney Braga. 4 palcos, um deles para atrações da cidade.
A UEL e você.
A partir de hoje, a comunidade da UEL pode participar da etapa de consulta pública do novo Plano de Desenvolvimento Institucional, PDI, que está sendo construído pela Diretoria de Avaliação e Informação Institucional da Pró-Reitoria de Planejamento da UEL, de acordo com metodologia estabelecida pela Rede Federal de Educação, que agrega 110 instituições de ensino superior. Nesta etapa da consulta, estão sendo ouvidas as opiniões de professores, estudantes e agentes universitários para a consolidação dos dados e posterior encaminhamento para instâncias acadêmicas, como câmaras e conselhos superiores. Estão em análise 30 objetivos estratégicos discutidos por um grupo consultivo em 17 reuniões realizadas entre julho do ano passado e março deste ano. O PDI tem como proposta apontar diretrizes estratégicas e orientar o processo de gestão a curto e longo prazos, a relação da universidade com Londrina e com o sistema educacional do Paraná. Também prevê a abrangência da UEL com setores como saúde e cultura. O pró-reitor de planejamento da UEL, professor Sérgio Carvalho, que inclusive é ex-reitor da universidade, explica o processo de avaliação.
É sempre um prazer estar na UEL-FM, a rádio da nossa UEL, que é um instrumento importante de divulgação das ações institucionais, de divulgação de cultura, de divulgação de informação, de divulgação do saber, e que leva a voz da Universidade Estadual de Londrina ou as vozes da Universidade Estadual de Londrina para uma grande região do estado do Paraná, fazendo com que a UEL esteja presente em espaços, lugares nos quais nós não conseguimos chegar presencialmente. O PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional que as universidades elas desenvolvem, faz parte do conjunto de documentos que as universidades têm e que são utilizados esses documentos pelos órgãos de avaliação externa. No caso específico do PDI, ele é colocado externamente para os órgãos de avaliação das universidades, para a sociedade, mas ele internamente é um importante instrumento que subsidia o desenvolvimento do planejamento institucional das organizações peculiares que são as universidades. Ele acaba sendo um instrumento que vai nortear a universidade por meio de objetivos gerais, constituídos, subsidiados, refletidos a partir da missão da universidade, da característica da universidade, dos propósitos aos quais a universidade serve, pelos quais a universidade foi criada. Então, ele serve para dar esse norte em termos de objetivos estratégicos gerais para a universidade ao longo de 5 anos, com uma revisão e uma avaliação no meio desse período de 5 anos. Nós desenvolvemos e levantamos um conjunto, a partir do conjunto de demandas que são colocadas aos mais variados órgãos e às mais variadas instâncias da universidade, o que seria um conjunto de objetivos estratégicos que poderiam abrigar e servir de subsídio e de norte para o desenvolvimento do planejamento da instituição. Só que o que nós estamos fazendo é um levantamento, fizemos um levantamento inicial, estamos submetendo esse levantamento inicial ao conjunto dos membros da comunidade universitária, pois todos os membros da comunidade universitária são elegíveis e serão chamados a participar, a opinar acerca dos objetivos estratégicos a partir da metodologia que nós propusemos. Então, inicialmente, nós estamos propondo como guia 30 objetivos estratégicos. E os membros da comunidade universitária, os agentes universitários, os agentes operacionais da universidade, os docentes da universidade, os estudantes da universidade, desde aquele que entrou agora, ou que vai entrar agora nesse semestre, até o formando, até o aluno de doutorado, do técnico operacional até o professor titular, todos eles poderão ler esses objetivos estratégicos que foram levantados e que estão sendo colocados como guia, poderão aceitar esses objetivos estratégicos, poderão aceitar parcialmente, criticar desde a redação do objetivo estratégico até o seu propósito, parcialmente, poderão recusar esse objetivo estratégico e poderão também, ao final da consulta, elaborar outros objetivos estratégicos de longo prazo para a Universidade Estadual de Londrina.
Professor Sérgio Carvalho, pró-reitor de Planejamento.
É a primeira vez na história da elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional da UEL que nós vamos diretamente aos membros da comunidade universitária para que eles participem dessa fase de elaboração dos objetivos estratégicos a partir desses guias, a partir dessas referências que foram colocadas e levantadas junto às instâncias institucionais. E tem uma inovação aí, tem uma novidade. Será a primeira vez que essa consulta será estendida a entidades representativas da sociedade civil de Londrina e da região. Então, nós temos um conjunto de entidades da sociedade civil que nós listamos, nós encaminharemos e motivaremos para que participe do processo de crítica desses objetivos estratégicos iniciais que foram colocados, podendo recusar todos, ou podendo aceitar todos, ou podendo aceitar parcialmente, podendo dar contribuição e podendo também colocar para a universidade, nessa fase, novos objetivos estratégicos para a instituição. Isso é uma inovação, isso é muito importante e isso está dentro do escopo da própria Universidade Estadual de Londrina, que é uma universidade que tem a participação da sociedade civil, inclusive no, na sua instância mais elevada, que é o Conselho Universitário.
O cronograma para a elaboração do novo PDI, que deverá vigorar pelos próximos 4 anos, até 2027, portanto, foi aprovado em agosto de 2022 pelo Conselho de Administração da UEL. A consulta pode ser feita por qualquer membro da comunidade interna na página do PDI pelos canais oficiais de comunicação da UEL. Para abrir o formulário do Google Forms, basta informar chapa funcional ou número de matrícula. E ontem foi dia de visita na Rádio UEL FM. Recebemos durante a tarde 11 alunos do Colégio Estadual Sagrada Família, com idades entre 11 e 16 anos. O colégio fica no Jardim do Sol, região oeste de Londrina. A iniciativa partiu de professores do colégio para possibilitar aos alunos ampliar os conhecimentos sobre o funcionamento de uma emissora de rádio. No colégio, os alunos protagonizam a Rádio Jardim do Sol. Heloísa Gonçalves acompanhou a visita e registrou momentos com os estudantes. Conversou também com o professor Leonardo Ferreira, padrinho do projeto Rádio Jardim do Sol.
Você pode me falar seu nome completo?
Cauane Vitória Pires Amorim.
E quantos anos você tem?
12.
E em qual ano você tá?
7º.
E qual que é a sua função na rádio?
Bom, eu sou a presidente, né? Daí eu falo mais no microfone e faço as programações das músicas.
E há quanto tempo você participa?
Desde o ano passado.
E quais assuntos que vocês falam no programa?
Bom, tem vezes que quando eles ganham alguma coisa, a gente entrevista perguntando como que é. Se é professora, a gente pergunta a carreira deles, se eles sempre foram professores, são assuntos.
E vocês mesmos que escolhem? Os professores ajudam a escolher os assuntos?
Bom, a gente mesmo, a Gabi, no caso, a gente tem uma pessoa que ela faz as perguntas.
Entendi, obrigada. Mais alguém quer falar? Oi, Yasmin, tudo bem?
Sim.
Você pode me falar, por favor, seu nome completo?
Sim, é Yasmin Victoria de Martini dos Santos.
E quantos anos você tem?
Eu tenho 15 anos.
Em qual ano você tá?
Eu tô no primeiro ano.
Você gosta bastante de participar?
Sim.
E o seu professor tava comentando que você que faz a locução, você que fala no microfone?
Sim, eu que falo no microfone, né?
E você nem fica nervosa de falar ao vivo?
Não. Eu não.
Tava comentando que eu nunca nem falei ao vivo aqui na programação, então você já tá melhor que eu.
Sim.
Obrigada, Yasmin.
De nada.
Meu nome é Leonardo Antônio Silvano Ferreira, trabalho no Colégio Sagrada Família ininterruptamente desde o ano passado, trabalhei também em outros anos, mas desde o ano passado no tempo integral.
Uhum. E qual que é o endereço da escola?
Ela fica no Jardim do Sol, é rua Saturno, é a região oeste da cidade.
E sobre o projeto, você pode contar um pouquinho sobre como começou, há quanto tempo, o nome?
Sim, o Clube de Protagonismo, né, da Rádio Jornal Sol, ele começou no ano passado, quando alguns alunos do Fundamental 2, a Ana Maria, que não está aqui presente, o Matheus, eles vieram me convidar para ser padrinho do projeto e ajudar, não é? Como que podia desenvolver um veículo de comunicação na escola, uma rádio. E aí eu, com algumas ideias, levei o jornal. Então esse projeto já tem 1 ano e 1 mês na escola.
E quantos professores, além de você, auxiliam?
Ah, são todos os professores que, de forma também direta ou indireta, que ajudam no sentido de participar no convite deles dos podcasts. Professor Everson também, ele ajuda no sentido de pensar alguma coisa para a gente estender para uma rádio comunitária. E outros funcionários também, de alguma forma, apoiam. Uhum. Mas o clube, ele é movido pelos próprios estudantes. Eu mesmo, eu ajudo apenas, mas o clube de protagonismo são dos alunos.
Entendi. E o que vocês querem proporcionar aos alunos com esse projeto?
A ideia, um dos valores, né, é tornar-se um veículo de comunicação de excelência na escola e na comunidade. E esse projeto a gente espera que dali saiam também profissionais na área da comunicação, na área do jornalismo, né, de trabalhar em rádio, desenvolver a comunicação deles.
Uhum. E quais atividades que vocês fazem? Que eles estão falando dos programas, que às vezes entrevistam professores?
Atualmente nós temos a programação semanal da rádio, né, dia de segunda, quarta e sexta são mais músicas que são sugeridas pelos próprios alunos. Dia de terça-feira tem o podcast, que é um programa de entrevista com o professor, com funcionários, com outros estudantes, igual a Mariane falou dos alunos que jogaram um campeonato de ping-pong da escola, então foram eles os entrevistados. E tem o programa Música do Brasil, que é apresentado por mim toda quinta-feira, onde eu levo um artista, um músico da música popular brasileira, para tentar ampliar aqui o repertório deles de conhecimento de música.
E vocês, eles mesmos que dividem as funções de assim, locutor, diretor?
Eles mesmos, né? A presidente atual, a Cauane, ela acaba tendo essa função de distribuir, organizar a função, mas cada um ali tem uma responsabilidade no funcionamento do todo. Alguns que estão aqui também ficam mais com a parte do jornal, com a parte de redação, e outros que vão ali na linha de frente da rádio, que fica no meio do pátio com o computador ligado e a caixa de som na escola.
Ah, então todo mundo que passar pode ver eles apresentando?
Ver, até no começo a gente até também quebrou um pouco a timidez ali. A gente ficava antes numa sala parecida com um estúdio, mas daí por razões diversas acabaram indo para fora. Hoje a escola até foi divulgar aqui também, né? No sábado, agora nesse próximo sábado, tá tendo uma campanha de feijoada na escola. E a escola tá vendendo a R$30 e esse dinheiro vai ser arrecadado para comprar uma caixa mais potente de som para o clube da Rádio Jornal Sol.
E quantos alunos participam hoje?
Média de 15 alunos.
E hoje vieram quantos?
Vieram 11 alunos.
E a idade deles varia de quanto? É do sexto ano ao nono, você disse?
É, de 11 a 16 anos. Essa é a média. Do sexto, sétimo, oitavo, nono, tem aluno do primeiro, tem aluno do segundo, não tem do segundo. Tem do terceirão tem o João também, que faz parte do clube.
Ah, bem variado então, e funciona bem mesmo com a diferença de idade?
Tem alguns problemas, né? Quais são os problemas que a gente tem às vezes? Tem falta de internet, que acontece, né? Daí a rádio acaba não operando. Aí eles dividem também, são bastante solidários, eles dividem o equipamento com outros clubes, como outro clube de dança, né, que tá fazendo ensaio, então eles emprestam equipamento também. Mas a gente também trabalha com eles, né, uma parte pedagógica, porque são adolescentes que brigam, né, tem muita briga. A gente até faz uma piadinha, né, que a gente colocou um cartaz lá na sala, que a gente já conseguiu ficar 24 horas sem briga, não é mesmo?
Foi o recorde.
Então, a nossa meta é chegar 2 dias agora sem brigas. Mas tirando essas, a gente vai aparando essas arestas aí no fundo, uma galerinha aí de sucesso mesmo e de muito empenho.
Entendi, muito obrigada.
Eu
boa sorte para vocês.
Professor Leonardo Ferreira e estudantes do Colégio Estadual Sagrada Família em visita à Rádio El ontem à tarde. As entrevistas foram feitas pela Heloísa Gonçalves.
A UEL e você. O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições.
Meu nome é Gabriel Arantes e começa agora a coluna Museu na Rádio UEL. Aqui iremos apresentar e contar um pouco da história de alguns dos acervos presentes no Museu Histórico de Londrina. Vamos juntos nessa? Hoje começaremos a falar sobre uma coleção tão grande que terá que ser dividida em diversos episódios da coluna. Falaremos da coleção PML. Mas afinal, o que é PML? PML nada mais é que a sigla para a Prefeitura Municipal de Londrina. A história da coleção começa com sua chegada ao Museu Histórico de Londrina, ainda nos anos 90, mais exatamente no dia 22 de maio de 1990. A Prefeitura de Londrina fez um acordo com o museu. Pelos termos do acordo, a partir dali o museu ficou responsável por guardar e preservar uma imensa coleção fotográfica que antes pertencia à Prefeitura. É difícil dar dimensão a quantas fotografias tal coleção possui, mas uma coisa é certa, várias fotos ali presentes registram acontecimentos importantes importantíssimos na história de Londrina, bem como a construção de obras de infraestrutura e monumentos que perduram até hoje. Uma dessas obras que é retratada na coleção é o Ginásio de Esportes Darcy Cortez, mais conhecido como Moringão. As fotografias presentes na coleção começam os registros da história do Moringão justamente a partir do ato da assinatura da mensagem encaminhada à Câmara para a construção do Moringão em 26 de setembro de 1969. Mas se engana quem pensa que bastou a proposta da Prefeitura para a Câmara para que a obra que visava atender a comunidade esportiva da cidade saísse do papel. Na época, a cidade utilizava apenas o Colossinho, ginásio que fica nas dependências da atual Unifil. À época, o prefeito de Londrina era Dalton Paranaguá. Em 1969, no ápice dos anos de ferro da ditadura militar, Dalton era do MDB, enquanto a Câmara possuía a maioria do partido alinhado com a ditadura militar, a Arena. Foi aí que Dalton contou com a ajuda de Augusto Rademacher, vice-presidente do governo Médici, para conseguir liberação para a obra por parte da Câmara de Vereadores. Em uma matéria publicada pelo jornal Folha de Londrina no dia 5 de outubro de 2002, o ex-prefeito, que hoje já é falecido, deu mais detalhes sobre os embates políticos que teve para poder realizar a construção do Moringão.
Eu tinha sido eleito pelo MDB. E a Câmara estava nas mãos dos vereadores da Arena. Quando o Rademacher me perguntou se eu precisava de alguma coisa, não tive dúvidas. E o posicionei sobre um impasse. 3 dias depois, cheguei à Prefeitura e tive a grata surpresa de ver a lei aprovada. Tenho a satisfação hoje em dizer que todo o dinheiro investido no ginásio veio do orçamento da Prefeitura.
Inclusive, o próprio apelido do ginásio que precede o nome oficial faz referência ao ex-prefeito Dalton Paranaguá. O nome Moringão vem do apelido que o político ganhou durante sua campanha para prefeito. Dalton era chamado de Homem da Moringa Fresca, por não se esquentar com os ataques que sofria dos adversários. A coleção PML conta com diversas fotos tiradas dentro do período da construção do ginásio, que viria a ser inaugurado no dia 6 de outubro de 1972. Neste dia, a capa do jornal Folha de Londrina estampava a manchete: Moringão, do sonho à realidade. No total, foram empregadas cerca de 270 toneladas de aço e 7 mil telhas de alumínio na obra. Na época da inauguração, o Moringão era capaz de receber até 15 mil pessoas. No mesmo dia, o ginásio receberia sua primeira competição esportiva, a Minicopa João Avelange de Futebol de Salão, que foi disputada por Brasil, Argentina, Uruguai e Paraguai. O primeiro jogo foi entre Uruguai e Paraguai, terminando 3-2 para a seleção uruguaia. O Brasil enfrentaria sua maior rival no continente logo após, a seleção argentina, e aplicou uma goleada de 9-0 nos hermanos. Uma matéria também publicada no jornal Folha de Londrina no dia 7 de outubro de 1972, destacou a beleza do ginásio e o impacto que ele causou na população.
Quem entrou no Moringão pela primeira vez sofreu impacto ao passar pela roleta, pois não acreditava que sob aquele quadrado de alumínio iria encontrar um ginásio de esportes tão majestoso. Como muita gente chegou em cima da hora para o início do torneio de futebol de salão, tratou de ir sentando, e só ao final do jogo entre Paraguai e Uruguai foi conhecer os sanitários, bares e outras dependências do ginásio. E em todos os cantos ouviam-se exclamações de espanto.
De fato, para a época, as dimensões do Moringão deveriam impressionar. Era algo que só se via em cidades de grande porte como as capitais. Desde a sua inauguração, o Moringão recebeu diversos eventos, sejam eles esportivos como vôlei, basquete ou futsal, ou até mesmo shows e cerimônias de colação de grau. A UEL é uma das universidades que costuma realizar a entrega dos diplomas dos formandos em eventos realizados no Moringão. Ao longo do tempo, o ginásio passou por diversas reformas. A mais recente delas foi finalizada em maio deste ano, após cerca de 44 meses de obra. Curiosamente, o primeiro evento recebido pelo ginásio foi também uma competição de futsal. Dessa vez, a Taça Brasil de futsal feminino estreou a nova quadra, com a equipe do Londrina Futsal enfrentando a equipe de Tangará da Serra do Mato Grosso. O mais bacana de tudo isso é que toda a história do Moringão ou Ginásio de Esportes Darcy Cortez pode ser traçada a partir das mais de 400 fotografias disponíveis sobre o espaço, que fazem parte da coleção PML. Essas imagens estão disponíveis para consulta no Museu Histórico de Londrina fisicamente. Algumas também podem ser encontradas por uma pesquisa online, através do sistema Museus Paraná, que pode ser acessado pelo link www.memoria.pr.gov.br. Chegamos ao final dessa edição da coluna Museu na Rádio UEL. Ela voltará daqui a 15 dias, onde novamente falaremos sobre alguns dos acervos que se encontram no Museu Histórico de Londrina. Boa tarde e até a próxima.
O Museu na Rádio UEL. História, acervo e exposições. Coluna O Cotidiano. com o especialista em bioética Nilson Giraldi.
Miséria de trabalhadora nem é moeda corrente, mas o importante é estarmos em pé, aconteça o que acontecer. A calçada por onde transito foi recém-feita para a reinauguração do velho posto de saúde. Tundo em paz e sol, assim me parece. Porém, eis que sou abruptamente atropelado pela senhora que sai portão afora. Vem com os olhos lambendo os pavers do passeio novo e não me vê. Eu me desequilibro apenas, mas ela vai lambuzar a calçada com as lágrimas que estavam ornamentando suas sulcadas faces. Mas, minha senhora, o importante é estarmos em pé, aconteça o que acontecer. Penso em ser gentil e lhe amparo, a fim de que se ponha nessa posição de dignidade. Ela desaba sobre meu ombro. Pois essa história é a velha história de brasileiros e brasileiras desamparadas, a quem até meu indefectível ombro serve. Pessoas enrodilhadas na burocracia do Estado, antes perverso do que protetor. Ela sofreu um acidente de trabalho. Afastada, recebeu uns meses do INSS. Venceu o prazo, mas a perícia tardou mais 3 meses de necessidades e fome. Junto com a penúria da falta de pagamentos, precisou penhorar a dignidade pouca que a pobre já nem tinha e socorrer-se na vizinhança primeiro, depois com os irmãos da igreja e, por fim, até com desconhecidos de consciências pesadas. Assim, temperou a fome com vergonha. Por fim, chega o dia da tal perícia. Exigem um exame médico de nome impronunciável. Então, hoje, ela colocou na sacola a identidade, o cartão do SUS e umas migalhas de esperança. Essa mesma esperança pouca, ela espalhou pelo balcão de atendimento do posto de saúde, do lado de cada acrílico que separa o seu mundinho do mundo do funcionário. Ela reconhece a utilidade do acrílico a diferenciá-los. Sabe ser uma brasileira de terceira? Talvez quarta categoria? Não tem como precisar essa matemática social. A funcionária por detrás do guichê dá conta de recolher a esperança toda até o último centavo. Embaralha umas explicações inexplicáveis de tão incompreensíveis e devolve à senhora a certeza de que esse exame só pagando no particular. Pagar com o quê? Se miséria de trabalhadora nem é moeda corrente. Antes de ir com as fuças à calçada, essa nossa personagem recolhe na sua bolsa a identidade, o cartão SUS e, no lugar da esperança que ficou no guichê, deposita 2 punhados de decepção já umedecidas com as primeiras lágrimas. Um encabulado eu pede desculpas à senhora pelo encontrão. Ela diz que é uma pena ter tropeçado em mim. Desculpas também, em meio a uma fungada. A mulher pensa que seria melhor ir de encontro ao rodado do ônibus, esse aí que passa por nós sem que ela tenha o dinheiro para a passagem para um mundo menos malvado.
Acesse esta e outras colunas em nilsongiraldi.com.br.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Encontro. Vai que a saudade espera. Vem que a saudade encontra. Fica que a saudade vai. Vem, não vai. Fica. Ocupa o lugar dessa saudade.
Apontamentos com Francis Mar Lemes.
Programação Cultural, Revista do Meio-Dia.
Dia 35, boa tarde. A Cultura é ao vivo hoje aqui na Revista do Meio-Dia. 21 anos do programa Sons do Minuano na UEL FM ao vivo. Produtor Elisandro Pelim, que vai contar algumas histórias dessa história. Elisandro é um dos promotores, junto com a rádio, do show de Cleiton e Cledir, dia 16, no Teatro Marista. A gente vai fazer o sorteio de 2 convites. Vamos sortear também pares de ingressos para o Somos Festival amanhã no Parque Ney Braga. 4 palcos, quase 30 DJs, 1 palco para atrações da cidade. Tem também informações do show da banda Terra Celta hoje e amanhã no Teatro ML, os podcasts da Maratona Flauta e Fole, 7ª edição com o grupo The Londriners, inclusive um dos integrantes do Daniel Sebrier, convidado do show da Terra Celta. Você vai saber também de outras atrações para o seu fim de semana, a estreia da peça Céu Branco, Colônia Matadouro. Também a estreia de Colóquio d'Água, com atrizes da terceira idade no Centro Cultural Seta. Te lembramos também dos shows de jazz para celebrar um ano da Livraria Ogum, espaço cultural da cidade, e o último programa da série Preta Voz, produzida por Janaína Ávila, que vai ao ar amanhã aqui na rádio. Estamos transmitindo pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo. Se você quer nos ver, além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UEL. Ricardo Lima já está fazendo a transmissão também pelo nosso Facebook. Boa tarde, Elisandro. Seja bem-vindo. Muito obrigada pela sua presença hoje aqui.
Boa tarde, Patrícia. Boa tarde a todos os que já estão habituados a ouvir os sons do Minuano através da Rádio UEL FM. Que honra. Muito obrigado pelo convite para falarmos sobre esses 21 anos de colaborador voluntário aqui da Rádio UEL. Eu deixo claro sempre no programa, eu sou um dublê de apresentador voluntário. Eu sou advogado de profissão.
Formado aqui na UEL, né, Elisandro?
Formado pela Universidade Estadual de Londrina. E com muita honra, eu estou aqui nessa qualidade de colaborador há 21 anos ininterruptos, porque foi mais um ano e alguma coisa quando eu era estudante de direito. De 94 a 95, havia o Som do Minuano, que eu conto as histórias. Sou o seu interrogado aqui hoje. Estou.
E era então no singular, depois que virou
era no
plural. Singular,
né? Hoje eu não me reservo ao direito constitucional de permanecer em silêncio.
Vamos
falar tudo.
O que que fez o programa ir para o plural, Elisandro?
Bem, vou te contar a origem do programa, né? Então, eu era estudante de direito e havia um parceiro que era formado em jornalismo, trabalhava na rádio, estava fazendo o segundo curso, que era o José de Arimateia.
Sim, queridíssimo, que trabalha na assessoria de imprensa da UEL, com a Coordenadoria de Comunicação Social.
Então, um abraço para o José de Arimateia, faz muitos anos que eu não o vejo, foi meu colega de turma, mas ele que teve essa ideia. Então, eu não posso deixar claro. Me chamavam de gaúcho, né? Porque moro em Londrina há 33 anos, nascido na fronteira sudoeste do Paraná, Santo Antônio do Sudoeste. E eu cheguei aqui e cada vez que eu abri esta boca, que permanece com o mesmo sotaque, eles imaginavam, me perguntavam, você é gaúcho? E eu explicava, não, eu não entendia que eu, embora eu tenha nascido no Paraná e com muito orgulho sou paranaense, mas eu não, ainda não havia, eu só tinha 18 anos, eu não havia entendido a diferença da formação cultural do meu sudoeste do Paraná, que veio o pessoal do Rio Grande do Sul. Eu sou descendente de italianos gaúchos, né? Da leva de italianos de 1875, que veio para o Rio Grande, e que foram soltando enxame, né? E principalmente na década de 50, colonizaram o oeste e sudoeste do Paraná, que é um mini Rio Grande do Sul, onde se torce para o Grêmio e para o Inter.
Você é?
Eu sou londrina, mas...
Eu torço
pro Inter, em segunda opção. Eu sou pouco adepto a futebol e cerveja, que dá tanto lucro para mim. E se você quiser me entristecer, me chamava a tomar um porre de cerveja num bar e assistir um futebol.
Eu te ofereci um cafezinho, você falou, olha, eu vou agradecer porque eu acabei de tomar meu chimarrão.
Eu tomei o meu...
Tererê ou chimarrão?
A minha dose de cafeína diária, nem diária, eu não tenho assim, não sou dependente de tomar chimarrão, mas eu tomo meu chimarrãozinho quente pelo ritual ali de você segurar a cuia e tal, e tenho alguns raros amigos em Londrina que vão no escritório tomar mate comigo.
Elisandro, e você então, um jovem de 18 anos que saiu de Santo Antônio do Sudoeste, ouvia aqui em Londrina as pessoas perguntarem para você se você era gaúcho. Quando a gente vive muito tempo num lugar, você então nasceu e cresceu lá, você nunca tinha saído para fora para morar em outro lugar.
Não.
Aí a gente não se dá conta dos nossos sotaques, né? É muito curioso isso. Então precisou chegar em Londrina para cair essa ficha.
E eu não tinha noção de quem eu era. Eu era tão mal preparado de geografia, etc. Embora a minha vantagem, eu sempre gostei de leitura, né? Foi o que me galgou a vaga no vestibular aqui depois de um ano de cursinho. Mas eu não tinha noção exata do que era ser gaúcho, o que era ser italiano. Então foi, até hoje eu tô tentando me descobrir, mas já foi algo. Então tá bom, eu falava disso falando da origem do programa, que nós estamos para falar do programa, não tanto da minha origem. Aí o José de Arimateia veio com a ideia, vamos fazer um programa gaúcho, porque eu mostrava, eu declamava poesia gaúcha para eles, eu tinha os meus LPs do movimento nativista, que eu sempre gostei, esse movimento nativista, ele é diferente do chavão do gaúcho.
E você fala bastante do movimento nativista nos sons do Minuano.
O que acontece, quando as pessoas, algumas apontam, falam, ele tem um programa de música gaúcha na Rádio UEL, aí eu tenho que explicar, porque a ideia generalizada que se tem do gaúcho é um programa que eu forço assim, um sotaque, mas bate, bagual, amigo velho, e só toco música fandangueira, e eu até respeito, mas não me atrai muito esse estereótipo. E o Sons do Minuano começou tentando mostrar o movimento nativista, que começou em 1971 na cidade de Uruguaiana, e ele trouxe poetas urbanos que começaram a valorizar a cara do gaúcho, porque nem sempre foi assim. Hoje é bonito ser gaúcho, usar bombacha, mas já teve lá dentro do próprio Rio Grande do Sul que isso foi motivo de chacota, né? Então, fizemos o programa, o material era todo meu, os LPs que eu trazia, o José de Arimateia fazia
o roteiro
para que eu lesse, o João Lopes já me aturava na época gravando com uma fita, um rolo de fita, e como eu errava muito, ele punha um papelzinho e voltava, né?
Sim, aquela edição que eles faziam com estilete.
Com estilete.
E tá tocando um telefone aqui, eles vão ter que tirar esse telefone do ar, porque acaba
acho
interferindo
que é o meu.
Na nossa gravação.
Já está aumentando o número de
Obrigada,
pessoas ouvindo.
Obrigada, Ricardo
aqui.
Lima. A gente está fazendo transmissão pelas ondas do rádio, na internet, pelo aplicativo, se você quer nos ver. Além de nos ouvir, acesse o Facebook da Rádio UFM. A gente está conversando hoje com o advogado, colaborador da rádio, Elisandro Pelim, produtor e apresentador dos Sons do Minuano há 21 anos aqui na rádio. Pelo nosso Facebook, já o Tiago Henrique Gonçalves, fã do programa Sons do Minuano, também está apresentando, também está acompanhando essa nossa entrevista aqui por vídeo, o Maurício MRS.
Um abraço para o Tiago, um abraço para o Maurício, muitíssimo obrigado. Então, retornando, foi feito, chamava-se Som do Minuano. Isso, esse nome fui eu que sugeri, porque o minuano é o vento que sopra da cordilheira, então era o som. Fiz durante um ano, eu me formei, e daí houve até um pequeno, o José de Arimateia, que era o produtor e mandava no programa, ele queria que eu tocasse algumas músicas e mais popularescas, e eu não me sentia confortável. Então rolou até um pequeno estresse, e eu estava saindo, tá, me formei, fui embora. Em 2003, graças ao Paulo D'Ameto, vai o abraço aqui, que ele é o padrinho do Sons do Minuano, o Paulo D'Ameto, a Janete Raul estava aqui, me abriram novamente as portas. E aí, até para não repetir o nome, detalhe, e o programa, mesmo eu tendo parado de apresentar, ele continuou na UEL na madrugada de domingo, acho que era o Pepe que só tocava música fandangueira, Som do Minuano lá no horário. Daí eu retomei o que eu queria. Eu sempre, na verdade, eu quis fazer um programa assim de cultura latino-americana, cultura brasileira, mais profundo do que algo assim muito rotulado. E noto que até nos últimos anos, eu até criei agora o chamado um bloco alienígena, que eu toco algo que não tem nada a ver com o gauchismo, mas a minha bandeira maior é o quê? É valorizar cultura simples, cultura brasileira. Eu creio que esse seja o caminho para nós nos tornarmos uma grande nação, e não deixar de... Eu admiro muito os países europeus, Estados Unidos, eles são tão organizados, e nós temos que nos inspirar neles, mas eu nunca vi um lá tocando num filme americano Tunico e Tinoco, por exemplo, né? Então nós somos quase os macaquinhos, e às vezes até me entristece que aqui é chique, alguma geração, a minha, assim, e eu não tenho nada contra, acho legal, porque tem o som mundial, aldeia global, mas se nós pudermos pôr nomes das nossas coisas em português, entrega em domicílio ao invés de delivery, né, promoção ao invés de desconto, ao invés de off, embora o inglês seja a língua mundial, mas nós temos a nossa cara, e o nosso Brasil ainda está em formação. E eu penso dessa maneira, acho, ou acredito assim, com o programa Anão, né, os Sons do Minuano, que graças à bondade de vocês da rádio, né, esclarecendo para os senhores, eu não recebo monetariamente, mas eu recebo muito mais o carinho e a participação das pessoas. Tenho ampla liberdade para mostrar as coisas que eu entendo simples, mas valorosas.
Lisandro, qual foi o retorno mais inusitado que você teve de ouvinte do seu programa ao longo desses 21 anos no ar? Quer dizer, você várias vezes as pessoas te abordam, olha, eu te ouvi na rádio, mas assim, um tipo de retorno que você achou muito diferente para você compartilhar com a gente aqui na Rádio UEL.
Eu não posso dizer que eu tive um assim específico que me chamou muito a atenção, mas foram vários, né? Vários assim, até às vezes em fila de aeroporto, né? Em fila de aeroporto, do cara ouvir minha voz e falar: ah, você apresenta os Sons do Minuano. Lembro que na primeira fase, quando eu retornei, eu não lembro o nome, ele era um senhor cego que ouvia religiosamente o programa, e era, o celular ainda era pouco... eu sei que eu fui visitá-lo na casa dele para falar sobre essas questiúnculas. Então, não, eu tive, se eu for te falar, não do programa, mas com a pequena ligação, um fato exótico que me marcou do lançamento do meu livro de contos que eu falo.
Sim,
né?
Mas você, a gente fez uma entrevista aqui na... Tem que contar, vamos pôr na roda essa história, Lisandro, que era história diferente.
Tá, eu lancei então o livro de contos, e volto a dizer, Patrícia, eu sou advogado, eu vou morrer advogado, e se um dia alguém quiser pôr o meu nome numa rua, alguma coisa, coloquem advogado Lisandro Pelim. E essas questões culturais são secundárias, mas é algo que eu gosto muito, me atrai mesmo. Talvez quando eu conseguir ainda jovem ficar com a vida totalmente ganha, eu vou me dedicar a essas questiúnculas. Eu lancei o meu livrinho de contos, dos 1000 exemplares estão esgotados, eu acho que eu tenho uns 20, e foram vendidos no lançamento na OAB, vendeu 220, no lançamento lá no meu sítio em Santo Antônio do Sudoeste vendeu 120, E eu mento para os amigos, eu falo, eu fiz uma promessa que eu não posso doar o livro, é cinquentão. E aí o livro até rendeu desses 1.085% foi vendido pago, né? E aí teve várias repercussões, tanto de pessoas cultas quanto de pessoas muito simplórias que conseguiram ler, são 10 pequenos contos meio que autobiográficos, né? E um que me chamou muito a atenção.
Vaca Preta em Noite Escura é o nome do livro,
Vaca Preta,
né?
Em Noite Escura, que, no Amazon.
É uma das crônicas do livro.
É um dos contos,
causos do livro.
Contos causos, né? Aí um cidadão lá de Santo Antônio do Sudoeste, um cidadão não muito letrado, mas que leu e se apaixonou assim de tal maneira pelo livro, especificamente sobre um dos contos chamado O Talismã do Lenhador 12 Dias, e ele é dono de uma autoelétrica lá. Aí eu cheguei, ele me conhece desde criança, né? Aí entrou um outro cidadão e ele falou, ele lançou um livro aí e tal, para você ver o livro. E o cara falou, eu gosto de ajudar quando lança um livro. Teve outro, outro rapaz lá de Santo Antônio havia lançado, falou, eu já comprei dele, eu gosto de ajudar quem lança. E ele falou, não. Não é para ajudar ele, é para você se ajudar. Ele falou isso. E eu achei algo muito legal, né? Esse leitor, um homem de poucas letras, mas deixou bem claro: não é para você ajudar ele comprando esse livro. É para você se ajudar tendo conhecimento da história da nossa região, que era isso que ele quis comentar. Então foi algo mais valoroso das manifestações várias que eu tive em relação ao livro. E essas muitas do programa foram, na maioria, assim, dentro da normalidade.
Se você ligou o rádio agora ou acompanha a gente pelo aplicativo, pela internet, por imagens no Facebook da Rádio UFM, a gente está conversando agora, 12:50, faltando 10 para uma, Elisandro Pelinho, advogado, que é colaborador da Rádio UEL há 21 anos com o programa Sons do Minuano. O programa está celebrando, então, essa idade e, junto com a Rádio UEL, nos seus 33 anos, realiza dia 16 de agosto, menos de 2 semanas, o show de Cleiton e Cledir, lá no Teatro Marista. 20h, você continua ligado na nossa entrevista, que daqui a pouco a gente vai fazer o sorteio de 2 convites para esse show do Sons do Minuano e da Rádio UEL com o Cleiton e Cledir. Lisandro, vamos tocar agora, Ricardinho, um trecho do tema 1 que nós selecionamos?
Salve, meus amigos de todas as semanas. Vamos dar um passeio a cavalo, marchando, nesse saboroso ritmo da marcha? O programa de hoje vai ser literalmente equino. O tema será o cavalo campeiro, marchador das araucárias. As músicas falam sobre cavalo. O fundo, enquanto nós falamos, é uma marcha do cavalo campeiro. E até o apresentador é um quadrúpede também. Os senhores terão um programa muito distinto. Sejam todos bem-vindos, não nos abandonem. Ficarão conhecendo esta raça que também tem sua origem no sudoeste do Paraná, em regiões de araucárias, por isso é conhecido como o marchador das araucárias, um cavalo também, ou principalmente, a única raça com origem que se formou no nosso território paranaense, e eu quero que todo o Paraná e todo o Brasil acabe conhecendo, é quase em extinção, essa raça tem muito poucos exemplares, eu venho batalhando há 20 anos nessa recuperação, e quero falar muito para os senhores a respeito disso. Comecemos com música que fala justamente do cavalo marchador. Vários temas aqui vão falar do marchador, e depois eu explico o que é marcha, embora o som de fundo, esse barulho característico de 4 tempos andado, que é muito confortável ao cavaleiro, é a marcha do cavalo. Esse. E desde 2003, o meu pai já tentou resgatar alguns e eu comecei a seleção. Efetivamente, a partir de 2008, já está na 6ª geração. E nós tivemos na Expo Londrina 2023, a 2ª exposição do cavalo campeiro. Eu trouxe um produto da minha criação, uma potra de 3 anos chamada Pé de Saci, rumo à bodega. E Pé de Saci porque ela é uma de pelagem tobiana,
na paleta direita ela tem como um carimbo de um pé esquerdo gigante, né? O dedão, os dedinhos e a sola do pé, e o Saci tem o pé esquerdo. E como eu gosto muito do folclore brasileiro, das coisas do Brasil, não titubeei em batizá-la de Pé de Saci, e rumo à bodega, todos os cavalos da minha criação levam esse afixo para lembrar a bodega que o meu pai tinha lá na fronteira com a Argentina, no município de Pranchita, na linha São José, que comprava os produtos básicos produzidos pelos moradores da selva missioneira, na maioria brasileiros, que ali se arranchavam, abriam uma pequena roça, colhiam de modo rústico e levavam a cavalo, e o meu pai comprava isso. E tinha muitos desses cavalos que nós chamávamos então de matungos marchadores.
Meio-dia 54, um trechinho de um dos programas dos Sons do Minuano. Quando a gente foi programar essa entrevista com você, Lisandro, eu pedi para o João Lopes, que te acompanha já há muitos anos, de selecionar alguns trechos para nós. E ele escolheu esse programa sobre os cavalos, e eu gostaria que você comentasse rapidamente.
Eu falo no programa, né, sobre valorizar a cultura brasileira. Embora eu tenha também ojeriza em você falar a verdadeira isso, a verdadeira aquilo, porque o mundo é um amálgama de várias culturas. Não tem controle de entrada de estrangeiros, de animais diferentes. Eu, por exemplo, eu sou descendente de italianos. Toda a minha genética aqui é de italianos que vieram para o Brasil em 1875. E eu só cedi a... Como eu tinha toda a documentação, e eu fui para a Itália e vi que eu tenho um biotipo que é de lá, eu nasci de lá, eu vou também ter cidadania italiana, mas eu... batalho para os meus filhos, de forma alguma eu vou incentivar esse país, sei lá o que, vocês vão morar para a Europa ou nada. Vou ter esse documento como um registro racial, assim, da minha origem. Quero preparar os meus filhos para lutarem pelo Brasil. Assim, nós somos brasileiros e nós somos muito jovens ainda, queira ou não, são 500 anos comparado com a Europa, é pouco. Mas é muito interessante que nós conheçamos a história do mundo, a cultura geral, apreciemos música americana, música polaca, música italiana, mas sabendo quem nós somos. Existe uma de um argentino chamado, me falha a memória, mas já volto aqui, chamado Piltias Gautias, que ele comenta que o cidadão é o estrangeiro em seu lugar. Deixa claro que não é prejudicial que você ouça músicas de fora, desde que você saiba quem você é, o que você tem aqui. E tô tentando também no Brasil, embora já viajei para fora muito, eu não conheço inteiro o Brasil. Então é importante que eu seja um brasileiro completo e que nos orgulhemos, e com o tempo vamos criando a nossa característica. Igual esse cavalo campeiro, que ele também é formado no sudoeste do Paraná. Creio que seja a única raça equina que a história ou o marketing criado diz respeito à região das Araucárias paranaenses, lá do sudoeste, ou aqui Londrina, que é uma São Paulo. Londrina é uma São Paulo mesclada com Belo Horizonte, né? Porque foi colonizada pelo pessoal que veio de lá. O meu sudoeste já tem, é recente ainda, que o grosso é da década de 50 para cima, que veio com a gauchada, mas ali nós já nos amalgamamos com os paraguaios, que estão próximos, com os argentinos, e já temos até um vocabulário que lembra o gaúcho, mas que tem também a sua característica. Ando tentando, assim, me encontrar uma característica de a nível paranaense no programa há muito tempo, até nos últimos, acho que não tanto, mas eu acabo tocando o hino do Paraná.
Isso, eu já peguei no teu pé. Eu falei, você Lisandro, falou, tocando o hino do Paraná, tocando o hino do Rio Grande do Sul. Aí você falou, não, é uma forma da gente poder falar das nossas origens, falar do nosso estado.
Do Paraná. Então, pelo direito de solo, de nascimento, eu sou paranaense, com muito orgulho. E o nosso Paraná, com o símbolo da Araucária, com exceção de Curitiba, que é antiquíssima, lá de Paranaguá, nós ainda ninguém reconhece um paranaense pela vestimenta, ou pela cultura, ou pela maneira de se portar, só se você levar um pinheiro na mão. Então somos jovens e espero que ainda nós tenhamos um amadurecimento cultural, uma característica assim bastante nossa. E daí, através dos sons do minuano, que eu volto a dizer, o minuano não é só do Rio Grande do Sul, é o minuano que vem da cordilheira, às vezes passa por aqui, e eu venho tentando ampliar, e o meu bordão é tranquilo. Sons do minuano, cultura brasileira, cultura latino-americana ou cultura mundial, com enfoque na região sul. Porque é um tema que sempre me encantou e eu conheço, que eu já batalhei muito assim pesquisando a origem, e quando eu, algum personagem assim da música gaúcha, muitos que já faleceram, eu já me desloquei de Londrina a Porto Alegre para conversar com eles a título gratuito. Aí quero fazer uma homenagem, que um que me inspirou a forma de eu fazer os sons do minuano foi o Kleber Toffoli. O Kleber Toffoli tinha à época o Vozes e Viola na Rádio El, e ele sabia tudo das origens das duplas. Esse homem é um dos que tem mais conhecimento sobre a música caipira do país. Aí eu pensei, rapaz, como eu já gosto desse lado das raízes do sul, eu vou seguir o programa nesta linha. O José de Arimateia foi o que abriu espaço para começar, mas o que ele queria fazer do programa não era isso que existe hoje. Era um programa gauchão típico, assim. E aí foi. Então, se o mestre Kleber Toffoli estiver ouvindo, já está há 21 anos no ar o programa, e eu me espelhei na sua forma de apresentar o programa de música raiz sertaneja, falando do que me é familiar, do que está no meu umbigo.
Oi, Lisandro, e você usa muito os senhores que estão me ouvindo. É mais um público masculino mesmo que você atinge? Porque eu sei, por exemplo, que tem a Kaira, lá de Apucarana, por exemplo. É a mãe da Raquel Cagliari, né? Você até já fez alguns projetos com a Raquel, com o irmão já. Da Raquel. A Raquel é cantora, compositora. A Kaira escuta, o Gilmar, que é marido da Kaira. Mas tem mulheres também ouvindo, né?
Muitas mulheres, muitas, até muitas das constantes ouvintes são... Talvez eu esteja já antiquado, né, senhoras e senhores, que eu digo meus senhores, que é algo que isso é meio particular meu, vou aumentar para senhoras e senhores.
Tá, né? Bom.
Embora seja assim, eu acredito que os senhores abrange de um modo geral todas as pessoas, e até tem encrenca com essa, assim... sistematização demasiada, tem que ser senhoras, senhores, todos, desculpe, assim, eu ainda acho que a nossa língua portuguesa deve manter dessa maneira de senhora, senhor, presidente, estudante. Talvez eu seja conservador, mas estou sempre aberto a novas ideias. E sim, aqui você acabou de me lançar uma.
Sim.
Vou falar senhoras e senhores a partir de hoje.
Tem essa renovação da língua para os nossos tempos, mas eu entendo, né? Acho que a gente vai refletindo sobre isso. Ricardo, vamos tocar um trechinho do tema 2, porque tem música nesse trecho, eu quero que o Elisandro comente. Daqui a pouquinho tem sorteio de ingressos para o Cleiton e Cledir, uma iniciativa dos Sons do Minuano com a Rádio UFM.
Olá, meus queridos amigos dos Sons do Minuano. Bastante história para contar para vocês. Alô, meus amigos da fronteira. Lembrando que o nosso programa vai ao ar em Londrina, vai ao ar em Santo Antônio do Sudoeste e também vai ao ar em Parobé, na Grande Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Que os meus amigos das barrancas do Rio Santo Antônio e outros que ouçam pela internet das barrancas do Rio Uruguai, chibeiros ou contrabandistas de coisas não proibidas,
lá no passo de Don Jesus, a Panamérica é real. Divisas são invenções de Espanha e de Portugal. Precio alto deste lado e as coisas vêm de allá. no lombo da matungada, o San Antonio a cruzar. A travessia uma festa ao relincho de baguar. Às vezes sem ser invitado.
O cantor Oswaldo René, nos Sons do Minuano, um trechinho que a gente está te mostrando hoje aqui na Revista do Meio Dia, na Editoria de Cultura. Estamos recebendo o produtor e apresentador dos Sons do Minuano, o Elisandro Pelim, que faz este programa há 21 anos. Teve o Som do Minuano numa primeira etapa, depois o programa ganhou plural e está no ar já há 21 anos. A celebração será dia 16 no Teatro Marista, junto com a comemoração dos 33 anos da UFM. Vamos falar do René, um parceiro teu presente no programa. Ele, às vezes, faz praticamente um programa inteiro com você, né?
Faz. O René também é um argentino londrinense. O René já tem os seus 76 anos, ele está aqui há 40 anos, mais ou menos, ou quase 40 anos, acho que ele chegou em 76. E essa música que foi mostrada, foi também o René que começou, você precisa escrever algo, tal. E eu rabisquei uma letra falando da minha fronteira sudoeste, dos chibeiros, o que seriam os chibeiros, que o meu pai era um. O chibeiro é o descaminhador ali, o que trazia as coisas por necessidade, lá vinha da Argentina, plantavam lá milho. Até hoje, aquela província de Misiones é um estado que começa uma pequena produção de soja, eles não têm para onde vender se não conseguirem trazer para o Brasil. E a burocracia, como não existe uma alfândega oficial ali em Santo Antônio, se eles não cruzarem ele de forma informal pelo rio, eles vão perder a colheita. Então, não estou pregando o ilícito, mas é uma necessidade. E eu resolvi homenagear esse povo, fiz uma letra para falar dos chibeiros e do meu pai. Eu falo do meu pai. Isso foi em 2008. E essa música gravamos aqui, a indicação do João Lopes, o Edinho, que é o sanfoneiro de estúdio de hoje das mais destacadas duplas caipiras. Ele está de volta em Londrina, na época ele tocava para o Teodoro e Sampaio. Eu fui lá e saímos em meia hora com essa música. A música foi lá para Santo Antônio e até hoje essa música tem lá as rádios de San Antônio no outro lado. Se ela não tocar 3 vezes por dia, não é nada. Então ela, fico assim orgulhoso de ter um micro clássico. Ouvi várias vezes o apresentador falando, agora vamos tocar o chibeiro, que é o hino da nossa fronteira. E como essa é a minha busca através dos Sons do Minuano, isso me dá uma alegria tremenda que não tem grana que pague. Daí para coroar a parceria com o René aí.
Tá no filme.
Rodou-se um filme internacional, todo formalizado, bonitinho, lá gravado na fronteira. E a minha música, não falar assim por mérito que eles saíram procurar a música, mas eu fiquei sabendo que estava tendo filme, mostrei a minha música e eles gostaram e colocaram na trilha sonora do filme.
Las Prenhadas. Uma produção da Quinópolis, aqui de Londrina, Quinópolis, em parceria Londrina com uma argentina.
É uma argentina. Esse vai para festivais, esse filme até foi exibido a título
no
de
Vila
estreia.
Vila Rica, você estava lá, o René estava, tocou.
No Vila Rica foi muito interessante. E ao menos então a minha pequena carreira cultural já conta com uma musiquinha que é ouvida ali na pequena fronteira, está num filme, daí isso nos obrigou a registrá-la oficialmente, né? Se procurar no Spotify, ela está no Spotify e até rendeu uma graninha pro René. Eu abri mão, eu confesso
como
que...
Como compositor,
para ela entrar no filme eu pagaria, que não é respeito todos os compositores... Mas eu ressalto sempre para você, né? A minha profissão é ser advogado. E pela sorte, assim, a advocacia me permite gastar algum tempo com questões do lado lírico, digamos assim, espiritual da arte. E isso me encheu de alegria saber que eu tenho essa música no filme. E o René, então, é um parceiraço. Desde o começo, ele está aqui nos Sons do Minuano. E há 21 anos no ar, e quando eu digo há 21, eu creio que o meu programa, você pode confirmar ou não, ininterruptamente seja o mais antigo da rádio. Tem o do Dr. Baldi, que é antiquíssimo desde que começou, mas houve uma pausa. o do Zé Flávio Garcia, não sei quanto antigo é, e se eu estiver falando bobagem, outros colaboradores, depois vocês batem em mim na rua, né?
Telefona.
Mas eu já estou petulante.
Manda mensagem.
Ininterruptamente, 21 anos no ar.
Agora, 1:08, Ricardo, nós não vamos tocar o 04, nós vamos tocar agora uma das músicas mais conhecidas do Cleiton Cledir, porque Cleiton Cledir vem dia 16, lá no Teatro Marista, celebrar os 21 anos dos Sons do Minuano, também os 33 anos da Rádio El. No site do Cleiton Cledir, tem as músicas mais tocadas deles. A gente fez essa lista, nós vamos começar com a mais tocada.
Deu pra ti, baixo astral, vou pra Porto Alegre, tchau. Tua voz e tua cor e teu jeito de fazer amor.
Se você ficou curioso, quer saber quais as mais tocadas do Cleiton Cledir pela própria dupla, você acessa lá o site oficial dos irmãos, que tem mais de 40 anos de carreira e vão se apresentar dia 16 aqui em Londrina. Por que a escolha do Cleiton e Cledir, Elisandro?
Voltando os que ligaram agora o rádio, porventura, né? Que eu expliquei que os Sons do Minuano, embora ele lembre e as pessoas comentam, ele é também um programa gaúcho, mas eu faço ele justamente para quebrar o estereótipo, que tudo tem o estereótipo, né? Gaúcho tem que ter bombacha, falar palavrão e um bigodão e um chapelão, e não funciona assim. E o Cleito e Cledir, eles têm quase, é o que eu tenho de idade, eles têm de carreira, né? Eles começaram lá com Almôndegas e depois conquistaram o Brasil lá a partir dos anos de 1980, acho que eles estouraram. Então eles têm 43 anos de... E na década de 80 eles foram assim, explosão, né? E o que é interessante, eles fazem MPB, música popular brasileira, mas sempre nos seus discos denunciam a orgulhosa origem gaúcha, lá de Pelotas, e eles mostram o que eu entendo assim, a parte bonita, e analisam as questões culturais nas suas letras de um modo pitoresco e até bem humorado. Existe uma chamada Trova, que tem o desafio, até com dizeres que hoje você me corrigiu no Senhoras e Senhores, que eu não sei se pega bem, alguns vão ouvir, vão se sentir muito ofendidos, que é muito grosseira ou algo assim, mas creio que eles sintetizam o espírito dos Sons do Minuano, de você valorizar a sua casa, mas não ficar preso a, ah, isso tá fora, isso não é gaúcho, para ser gaúcho você tem que usar um lenço de tantos centímetros, uma bombacha de tal tamanho, que é uma implicação que existe com o MTG, o Movimento Tradicionalista Gaúcho. Eles assim meio que engessaram, para você ser gaúcho você tem que ter pilcha de tal maneira, tais cores, etc. E eu sou muito contra isso. Igual no Paraná, temos vários Paranás. Tem o Paraná londrinense, que é paulista, tem o Paraná do sudoeste, oeste, que é gaúcho, tem o Paraná de Curitiba, tem mais lá o noroeste do Paraná, que já é uma mistura. E dentro do Rio Grande do Sul são vários Rio Grandes do Sul, como dentro do Brasil são vários Brasis. E o Brasil ainda é conhecido, o quê? Pela mulata do Rio de Janeiro, Corcovado. Se a Globo tivesse nascido em Londrina, ao invés da música Garota de Ipanema, certamente nós teríamos Garota do Igapó. Então é o marketing o que coloca. Ainda bem que a forma da comunicação tem se popularizado, você consegue ter uma contestação, uma verificação por outros órgãos, ela não ficou mais monopolizada, embora nós vamos continuar ignorantes sempre, eu penso dessa maneira, mas entendo então disso da vinda do Cleiton Cledir. Esclarecendo, é o primeiro que o Sons do Minuano traz assim um nome nacional, conhecido nacionalmente, e estou muito feliz porque já os ingressos venderam antecipado muito, né?
Ingressos já venderam, Elisandro?
Ele já vendeu mais de 500 ingressos e nós temos ali, não sei se vai dar para pôr 800, né? E isso que agora, ó, nós estamos a 13, 14 dias do show, agora vai acontecer. Então, alerto, já estou feliz. Qual vai ser a minha felicidade, Patrícia? Trazer um ambiente extremamente descontraído numa quarta-feira e um ambiente de boas vibrações, como eu tento passar nos Sons do Minuano durante uma hora por semana, lá no Teatro Marista, mas me preocupa também com a situação de quem vem cantar aqui, que ele tenha uma receptividade do público, que eles vejam a casa cheia. Então, a nossa responsabilidade, e eu digo nossa porque a promoção é da UEL e dos Sons do Minuano.
Sim, e você conseguiu o patrocínio da Raul Fulgêncio para a realização desse show.
Isso, primeiro, o grande elogio aqui. O Raul Fulgêncio, pessoa física, Raul Fulgêncio, Negócios Imobiliários, que fez o patrocínio. O Raul ouve os Sons do Minuano. Então, eu conheço, o Raul tem o celular dele, não somos amigos íntimos, né? Mas já nos conhecemos há algum tempo, e ele é ouvinte e gosta efetivamente dos Sons do Minuano.
Quando você ligou, ele topou, na hora.
Liguei pro Raul, falei, Raul, você que ouve o meu programa, a ideia é o seguinte, comemorar o aniversário e a rádio, vou trazer Cleito e Cledir. E eu quero X de patrocínio. Foi assim, imediatamente. Ele falou, não, eu pedi 3x, vamos colocar. Ele falou, não, esse aqui eu vou tentar, mas você já tem garantido 2x. E foi o que bastou. Isso, para mim, é muito importante. É como existir, assim, empresas, órgãos que dão atenção a um programinha, assim como os Sons do Minuano, que mostra algo diferente. Então, todos aqueles que ouvem os Sons do Minuano, por favor, muito prestigiem a Raul Fulgêncio Negócios Imobiliários. E deixando muito claro, novamente, eu sou advogado, esse programa, a ideia do lucro do programa é principalmente para equipar, modernizar, o destinado aqui, a nossa amada UEL FM. O meu pagamento principal qual será? Eu até não chegou a constar no contrato, né? Mas valendo-me dessa continuidade, que eu falei que às vezes eu vou a Porto Alegre para conhecer algum artista que eu admiro, o meu pagamento vai ser poder sair, almoçar, passar o som com o Cleito e Cledir, conhecê-los mais próximo, não. Já aprendi assim a manter a distância, mas poder ouvir da boca deles algumas histórias. Tomara que dê tempo da dupla vir aqui.
Nós estamos tentando, tem que vir. Imagina, 33 anos da rádio, 21 do Som do Minuano, tem que trazer Cleito e Cledir ao vivo aqui dia 16, que eles vão chegar na véspera, né?
Eles vão chegar no dia 15 à noite. Então,
vamos
no dia 16.
Tocar agora o último trecho, Ricardo, do Cleito e Cledir. Mais um som da dupla pra gente fazer o sorteio dos ingressos. Os ingressos custam R$110 à venda na plataforma Simpla, R$55 a meia. E aqui na rádio você não vai pagar nada. A gente tem dois convites, um por ligação agora pro 3348-5020. 3348-5027, Disque Cleiton e Cledir.
Eu, hein? Nem pensar. Outra vez, nem pensar. Embolou, foi demais.
Meio-dia, 1h17. Elisandro Pelim, quero te agradecer pela vinda aqui, por trazer algumas histórias, por também oportunizar que o público da cidade é um público que eu acho que uma grande parte desse público é um público mais velho. Olha, o Cleiton vai fazer 72 anos agora em agosto, o Cledir 70 anos, eles estão ótimos, né? Eles estão em ótima forma, tem as músicas mais ouvidas, mas tem também projetos novos deles. Eu acessei o site, tem um projeto que eles convidaram escritores e eles fizeram a música de vários escritores brasileiros. Então eles vão fazer um passeio pela carreira por esses mais de 40 anos de carreira agora dia 16 no Marista.
O show é histórias e canções, então deve ser muito intimista. Eu negociei bastante lá com a produção. A minha intenção principalmente era os dois, voz e violão lá e um violino. E eles 70 anos, e 70 anos na atual conjuntura não é gran coisa, e eles estão em ótima fase, ótima produção. Eu até acho que deveria ser alterado essa idade de idoso, que você imagina o cara lá com a bengalinha para ter facilidade para fila e para estacionar, para 70 anos. Então, o Cleito Cledir, fica novamente o convite. Senhores, comprem rapidamente através do Simpla. Eu até não sei se os meia entrada já não se esgotaram, porque de lei 40%. Nós disponibilizamos 40% dos ingressos meia, e quero crer que já se esgotaram, e quem não quer perder a chance de assistir essa dupla fantástica da história da música popular brasileira, com esse pezinho no sul que se identifica muito com os sons do Minuano, corre lá agora no simpla.com.br, adquire o seu ingresso. Patrícia, te agradeço imensamente, foi um delicioso bate-papo. Você, como sempre, uma condutora de entrevistas e da programação da rádio destacadíssima, e sempre elogiada quando eu trouxe alguns outros cantores não tão conhecidos, né? Que aqui já vieram Marco Aurélio Vasconcelos, Mauro Moraes, Pirisca Greco. Nós sempre conversamos, o Tony foi grande parceiro. Então já são vários eventos dos Sons do Minuano. Esse com a pretensão um pouco maior com um pessoal nacional. E fica a intimação aí, ô meu povo dos Sons do Minuano. Vocês que me aturam há 21 anos e dizem que gostam, etc., digam a que vieram. Chegou o boleto. Quero ver todos vocês lá com a bandeira erguendo no dia 16 no Teatro Marista, prestigiando e participando in loco e ao vivo dessa onda lírica que nós tentamos fazer uma vez por semana. Muitíssimo grato a todos, e como eu digo, mais um abraço do Elisandro Pelim, advogado e dublê de apresentador.
Obrigada, Elisandro Pelim, aqui pelo nosso Facebook. O Héctor Lemos também acompanha essa nossa entrevista, fica arquivada no Facebook da Rádio UEL FM. Agora, 1h20, último episódio da série Preta Voz, vai ao ar amanhã, 11 da manhã. Janaína Ávila conversa com Mauro Baracho, criador de cursos e oficinas sobre letramento racial. Ele defende a educação como arma para a luta antirracista. Vamos ouvir agora um trechinho do programa.
Passei, além de criar conteúdo, né, em 2021... eu criei um projeto chamado Beabafa, né, que é uma plataforma de cursos que eu promovo sobre as questões raciais no Brasil. Então a gente cria cursos, materiais, oficinas, para as pessoas que têm, não só as pessoas, mas as empresas também que têm interesse em entender melhor como é que funciona a dinâmica racial, letramento racial. E atualmente, né, eu faço isso, né, trabalho nas redes sociais, com essa, não só nas redes sociais, mas também dentro de empresas privadas, curso de formação, né, letramento racial. Um projeto para quem quer entender mais a fundo, né? Porque é difícil falar sobre uma questão numa postagem de 10 cards ou num vídeo de 3 minutos, 1 minuto. Né? Então, assim, o projeto dos cursos, né, que é uma plataforma de educação pequena, assim, é uma coisa bem modesta, né? Bem modesta, guiada por uma pessoa só, que sou eu, né? No caso, mas que é movido por essa vontade de levar, né, educação do letramento racial para mais pessoas. E aí também é um privilégio poder trabalhar com o que gosta, né, com a educação, uhum, enfim, com o letramento racial. E aí ele é esse projeto para quem quer se aprofundar mais. Pô, gostou do conteúdo, né, que foi trago ali, né, e tal, quero me aprofundar mais sobre um tema branquitude. Ó, nós temos, né, um mini curso, uma oficina, que nessa oficina trago a discussão teórica sobre branquitude, autores, livros, né, reflexões, aí tem um material ali também com todas as referências bibliográficas, enfim. É um projeto para quem quer se aprofundar para além do conteúdo que é um conteúdo mais breve, né, mais simplificado, que é feito no meu perfil maior, né, que é o Afroestima 2, né, que tem mais seguidores e tudo.
Entendi. E Mauro, você falou que você começou isso em 2017, né? Aconteceu alguma coisa que fez você escolher o caminho da educação para essa questão da luta contra o racismo, da cultura antirracista? Como que você escolheu a educação para fazer isso? Eu percebo que é tudo muito didático, né? Com aquela paciência de quem quer ensinar mesmo, de professor, que é um perfil... eu acho que eu nunca vi você perder a estribeira, né? Digamos assim, por nenhum conteúdo, e você já tocou coisas muito sensíveis, né? É um perfil de muito gatilho também, né, para quem acompanha. Então, quando que você percebeu que a educação era o teu caminho para tratar desses temas?
Primeiro porque essa questão de racial, do letramento racial, não é tão difundido, né, para o conjunto das pessoas, para muitas pessoas. Ele é uma coisa que fica restrita a umas questões acadêmicas, né, ou alguns grupos, movimentos negros e tudo. E a minha ideia é que eu percebi que muitas das coisas que as pessoas têm dúvidas ou não entendem muito bem, é muito porque elas não tiveram acesso à discussão sobre o tema. E aí a minha ideia foi explicar melhor, né, explicar esses fenômenos, né, por exemplo, porque que as pessoas falam assim, mas não gostam, eu fui para me elogiar, as pessoas não gostam de me chamar de preta, me chamam de morena e tudo. E aí eu vou discutir, por exemplo, vou pegar uma referência que discute negação da negritude. Vou explicar para as pessoas, por que isso acontece? Né? Então, assim, a minha ideia de usar a educação foi muito partindo dessa ideia de que o letramento racial no Brasil, ele não é tão difundido, porque nos meios de massa, né, das TVs abertas, enfim, das grandes veículos de comunicação, a gente não discute de forma aprofundada a questão do racismo no Brasil, da raça e racismo no Brasil. E aí parece que é uma coisa que todo mundo pode falar, e que você não precisa de uma leitura, né? Você tem várias pessoas que trabalharam para poder, né? Trabalharam mesmo, de trabalhar, de produzir, escrever livros, escrever artigo, ou que não. E fora da academia também, né? Não é um conhecimento que é produzido só dentro da academia. E aí a gente tem, por exemplo, em novelas, repetindo a mesma lógica do Brasil de harmonia racial, de Gilberto Freire e tudo. Então, assim, eu sou uma coisa muito pequena comparado a, né, o que a mídia hegemônica, né? Ou, enfim, dissemina sobre raça e racismo no Brasil. Então vem muito dessa ideia de falar, de imaginar, de pensar que as pessoas, o que parece óbvio para quem estuda, né, para quem já tem um pouco de leitura, que a questão é complexa, eu não acho que eu tenho, não sei tudo, para muitas pessoas é uma coisa muito nova, né? Tanto que eu tenho um curso que chama Saindo do Senso Comum Racial, que eu achei que seria uma coisa muito óbvia. Ah, não é possível que alguém vai querer aprender sobre por que é essa fala de que o negro escravizou o negro no, né, no invalida discutir política de cotas e tudo. Mas não, sabe? É o que tem maior procura, porque as pessoas não tiveram acesso a essa discussão, né? De forma mais aprofundada.
Tá aí um trechinho do quarto entrevistado da série Preta Voz, Mauro Baracho. A série integra a campanha UEL na luta contra o racismo, produção e apresentação da jornalista Janaína Ávila, nossa colaboradora do Mundo Sonoro, programa que vai ao ar logo mais 16h. É isso, né, Ricardinho? Mundo Sonoro, que tem reprise na segunda-feira. A Janaína, nossa colaboradora também dessa série Preta Voz, então, o último programa dessa série com o Mauro Baracho, amanhã, 11h, os programas anteriores estão todos disponíveis no nosso site, também no Spotify. Semana que vem tem várias reprises do Preta Voz, vale a pena conferir. E das variadas atrações culturais para o seu fim de semana, 3 delas divulgamos ao vivo essa semana aqui na rádio. A gente recebeu 3 dos 5 atores do coletivo Semeia Vento, que estreia neste sábado na Usina Cultural o espetáculo Céu Branco, Colônia Matadouro. Os ingressos estão esgotados, mas a orientação é que você que quer assistir, vá para a Usina Cultural, que vai haver uma fila de espera. O ator Tiago Daniel, que esteve aqui com o diretor Luan Valeiro e o ator Júnior Voltraimer, disse que a fila de espera deve funcionar. E a 7ª Maratona Flauta e Fole recebeu o grupo The Londriners para acompanhar os alunos de flauta doce e acordeon nas visitas em escolas públicas, ensaios, também para gravação de podcasts. O objetivo? Ampliar o acesso ao material produzido pela Maratona. Esse material está sendo disponibilizado no canal do YouTube da Maratona a partir de hoje. Um podcast por dia, 8 dias de compartilhamento, sempre 7h30 da noite. Vamos ouvir The Londriners. Trechinho do tema musical interpretado pelo grupo The Londriners. Depois, em nova data, além do YouTube da Maratona Flauta e Fole, do canal da Maratona no YouTube, os podcasts vão ser transmitidos aqui pela rádio, a rádio que é uma das apoiadoras da Maratona. Patrocínio é ótimo. patrocínio do Ministério da Cultura, do Grupo BTZ, a realização do estúdio Flauta e Fole, coordenação geral da Luciana Schmidt, direção artística do Miguel Santos. Inclusive, um dos participantes do The Londriners, o Daniel Cebrian, é um dos convidados hoje do show da banda Terra Celta no Teatro AML. Quem contou foi o front líder da Terra Celta, o Elcio de Oliveira, em entrevista ao vivo aqui na rádio terça-feira. Ele veio com outros 3 integrantes. O áudio está completo, disponível no nosso site. Também a transmissão caprichada de Ricardo Lima no Facebook. Vamos saber mais do show da Terra Celta.
Um Oscar no pé e uma mochila nas costas. O mundo me espera, não dá pra voltar. Se meu coração aqui não acha respostas, eu vou procurar em outro lugar.
Show para celebrar os 18 anos da banda Terra Celta. Dias 4 e 5 de agosto, às 8 da noite, no Teatro AML. A banda londrinense de folk rock autoral toca em formato acústico, numa apresentação mais intimista, que mistura temas de todas as fases do grupo. Desde o primeiro álbum, com releituras de músicas celtas tradicionais, mais composições inéditas e temas dos 4 trabalhos lançados pela banda.
Ela então se torna mulher maravilha, força de guerreiro e doçura de menina. Hoje aprendo olhando minha filha que toda mulher é uma heroína. Ela então se torna mulher maravilha.
Ingressos à venda na plataforma Simpla. O preço varia de R$30 a R$60. Tem ainda a opção do ingresso solidário, com a entrada inteira mais barata, mediante doação de 1 quilo de alimento. Terra Celta, 18 anos. Dias 4 e 5 de agosto, no Teatro AML. Apoio UELFM.
Agora, 1h29, se você ligou o rádio agora, a cultura da revista do meio-dia ainda não terminou. A gente tem algumas atrações ainda para você ficar sabendo aqui. A gente vai conhecer agora um projeto de um festival que vai ser realizado lá no Parque Ney Braga. Vamos ouvir a reportagem da Heloísa Gonçalves.
O Somos Festival será realizado neste sábado, das 4 da tarde às 4 da manhã, no Parque Ney Braga, em Londrina. O evento busca dar visibilidade a diferentes formas de manifestações artísticas. Para isso, foram montados 4 palcos, onde artistas do país todo vão se apresentar. Quase 30 DJs dividem os 3 palcos principais, chamados de Lotus, Bananeira e IP. O palco central está reservado para produções locais de música e audiovisual. Para selecionar os artistas de Londrina e região, o Somos Festival abriu um edital nas categorias Artes Visuais, Curta-Metragem, Dança, Música e Intervenções, Música Autoral e Captação Audiovisual. Nazem Carneiro, Relações Públicas do Festival, explica.
A iniciativa Somos Artistas buscou reunir dança, artes visuais, performances, captação audiovisual, enfim, diversos profissionais da arte e da cultura da região que puderam se inscrever no site do somosfestival.com e assim participar desse evento que vai acontecer dia 5 no Parque Ney Braga. O intuito é reunir diversas formas de arte e propiciar um espaço onde a arte seja filmada, gravada e gere um produto após o festival que os artistas possam utilizar nas suas carreiras.
A banda londrinense Caburé Canela foi uma das escolhidas do edital Somos Artistas, na categoria de música autoral. O grupo existe há 10 anos e é formado por Carolina Sanches, Lucas Oliveira, Maria Carolina Tomé, Mariana Franco, Paulo Moraes e Pedro José. Carolina é a vocalista e conta sobre o repertório da banda.
A banda Caburé Canela é formada desde 2013 e a gente tem um repertório totalmente autoral. A gente lançou em 2018 o nosso primeiro álbum, o Cabra Cega, e em 2021 o Cabeça de Cobre. Nós vamos nos apresentar no palco Somos Estrela Galícia e a Caburé Canela é difícil de definir o gênero musical. A gente diz que a gente tem uma identidade sonora que ultrapassa as definições e a gente acaba se destacando por criar um sotaque singular que navega por um rio de múltiplas raízes que afluem, né, a partir das referências de todos os integrantes.
Miragem.
trecho da canção Claridade, da banda londrinense Caburé Canela, atração do Somos Festival deste sábado. A programação começa às 4 da tarde e vai até 4 da manhã no Parque Ney Braga, que fica na Avenida Tiradentes, 6275, em Londrina. Os ingressos variam de R$ 85 a R$ 170 para a pista e de R$ 145 a R$ 290 para o lounge. Estão à venda no site do Somos Festival. O estacionamento vai custar R$ 20,00, a classificação indicativa é de 18 anos. Heloísa Gonçalves para a Revista do Meio Dia.
Você acompanhou a reportagem da Heloísa Gonçalves sobre o Somos Festival e o Nazem Carneiro, que a Heloísa entrevistou, e também a Carolina Sanches. O Nazem liberou 10 pares de convites para os ouvintes da Rádio El. Se você se interessou, vão ser quase 30 DJs, 4 palcos, tem o palco específico para as atrações locais amanhã lá no Parque Ney Braga. Você telefona para o 3348-5027. 3348-5027. Quem está atendendo para a gente é a nossa querida Dora. A gente vai precisar de 3 informações suas para encaminhar o seu nome para o Nazem, para ele poder fazer a emissão do convite e também enviar para vocês, tá bom? Então, se você se interessou, Somos Festival, você pode ganhar convites aqui na Rádio UFM 3348-5027. 3348-5027. A gente agradece o Nazem, Somos Festival. Então, 10 pares, tá bom? Pode ligar. A Carolina Sanches, que você ouviu na reportagem da Heloísa Gonçalves, que vai tocar no Somos Festival, ela também se apresenta junto com a Mari Franco amanhã, só que à tarde, pela programação de um ano das comemorações da Livraria Olga. As outras atrações vão ser das 14h até às 19h. A gente teve ontem aqui o trio que faz a Livraria Olga acontecer. Então, essa festa de um ano de aniversário amanhã, das 2h até às 19h, na Rua Pio 12, número 313. A gente também te contou ontem, vale o reforço, amanhã tem lançamento do novo livro da Grafatório Edições, lá na Vila Cultural. Grafatório, jornalista e editor Felipe Melhado fez a tradução de poemas que estão sendo publicados pela primeira vez aqui no Brasil. Os detalhes você confere na reportagem que a gente veiculou ontem, está disponível lá no nosso site. Então, esse lançamento amanhã na Vila Cultural Grafatório. Falou sobre teatro, amanhã tem a estreia do projeto Colônia Matadouro, o Céu Branco Colônia Matadouro, e neste domingo também tem uma estreia, sabe? Colóquio d'Água, com a atriz da terceira idade, lá no Centro Cultural Seta, no domingo. E quem gravou pra gente comentando sobre essa produção que estreia domingo foi uma das diretoras, a Elaine Oliveira.
Venho convidá-los a assistir à estreia do espetáculo Colóquio d'Água, encenado por atrizes da terceira idade. A peça traz como tema central a água. E no enredo, a água poluída procura a Mãe Natureza para pedir ajuda. E nesse processo, outras águas são convocadas para solucionar o problema. Com as atrizes Ana Maria de Brito, Carmen Matos, Maria José da Costa, Rosa Galindo e Vilma Valério. Direção, Deva Giroto e Elaine Oliveira. Produção gráfica, Nara Cooper. Será no Centro Cultural Seta, que fica na Rua Guararapes 579. Agora, domingo, dia 6 de agosto, às 17 horas. Ingressos? Será contribuição voluntária. Venha prestigiar.
Está aí uma das diretoras do espetáculo Colóquio d'Água, a Elaine Oliveira. Colóquio d'Água, Elaine Oliveira. Então, neste domingo, lá no Centro Cultural Seta. Agora, 1h37.
Je suis une mauvaise actrice, toi une mauvaise avocate. Nous devons 5 loyers. Demain, nous serons à la rue.
C'est moi une bonne nouvelle.
Inspecteur de la sûreté. Vous aviez bien rendez-vous chez Monsieur Montferrand.
Oui.
Monsieur Montferrand est mort.
Il a été assassiné.
J'avoue que sa mort soudaine est l'un des événements les plus heureux de ma vie.
Monsieur Montferrand m'a sauté dessus.
Enfin, mademoiselle.
C'est un vieux cochon. Et elle aurait 5 ans de prison.
Pas forcément. Légitime défense.
Alors c'est moi.
Vous avouez,
Je suis le plus heureux des hommes.
Estamos ouvindo o trailer do longa francês O Crime é Meu, lançado mês passado, que entra em cartaz a partir de segunda-feira, 7 de agosto, lá no Cine Teatro Ouro Verde. Vai ter uma super promoção, uma iniciativa da Divisão de Cinema da Casa de Cultura da UEL. Para os alunos ingressantes, os calouros da UEL que começam as aulas na segunda-feira, a entrada no cinema semana que vem vai ser de graça, é isso mesmo? Se você é calouro da UEL e ainda não conhece o Ouro Verde, ou se já conhece, quer ir lá de novo, você vai apresentar o comprovante de matrícula para assistir na faixa ao longa francês O Crime é Meu. Já para o público em geral aqui da comunidade universitária, alunos, professores, funcionários, na compra de meia entrada, R$ 10,00, a pessoa ganha outro convite. O longa de 1 hora e 55 minutos de duração, O Crime é Meu, é do diretor François Ozon. A obra gira em torno da Madeleine Verdier, uma jovem atriz que foi acusada de assassinar um famoso promotor. Depois de ser absolvida, ela começa sua nova vida de fama e sucesso até que a verdade seja revelada. O Ouro Verde vai exibir o longa O Crime é Meu, então, segunda, terça, quarta e também sexta e sábado. Você sabe que o Ouro Verde exibe os filmes só de segunda a quarta, né? As sessões 16h, 19h, 19h30. Mas semana que vem deu uma folga na agenda concorrida do Cine Teatro Ouro Verde e ele vai ser exibido, então, segunda, terça e quarta. Na quinta, tem uma pausa porque vai ter um concerto beneficente da Ozuel com arranjos e regências do maestro Vitor Gorne, esse concerto em prol do Hospital Evangélico, que está comemorando 75 anos de existência, e o longa francês, então, O Crime é Meu, volta a ser apresentado na sexta e no sábado, então, dias 7, 8 e 9, e também 11 e 12, 16h, 19h, 19h30. Os ingressos podem ser comprados somente em dinheiro na bilheteria do Ouro Verde, 30 minutos antes das sessões. E o valor é R$ 20 a inteira, R$ 10 a meia. E vale lembrar que os calouros que vão ingressar na UEL segunda-feira que vem, a gente deseja boa sorte nessa jornada a cada um e a cada uma que está chegando aqui ao campus da universidade. Os calouros vão entrar de graça semana que vem para assistir ao filme francês O Crime é Meu. É preciso apenas apresentar o comprovante de matrícula e para a comunidade universitária você paga meia entrada e ainda ganha outro convite. Então não tem desculpa para não assisti esse longa francês, O Crime é Meu. Com essa informação, a gente vai se despedindo de você, desejando um ótimo fim de semana. Obrigada por ter nos aguentado. Agora, 1h40, brigadíssimo ao Ricardo Lima, também a equipe que faz a Revista do Meio Dia acontecer, a Dora, que nos apoia, as estagiárias Heloísa Gonçalves e Raquel Cacitas. A produção é da Valéria Gianni, da Eliette Vans, com esses super apoios. Direção-geral da Rádio UEL, Edir Pedro. A gente volta segunda-feira. Um ótimo final de semana. Até lá. Tchau.